Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um dos nossos deliciosos bate-papos. Para mim, estão sendo deliciosos, portanto, eu imagino que vocês estejam gostando também, acerca dos artigos do professor José Carlos Fernandes, nosso diretor de Nova Acrópole em Portugal. Hoje nós vamos falar sobre algo que, bem, eu não conheço muito. Eu não conheço pessoas que já tenham me falado a respeito, então eu acredito que seja um assunto pouco conhecido no Brasil, que são as cartas entre São Paulo e Sêneca. Essas cartas, que são, em geral, há muitos séculos consideradas como apócrifas, ou seja, não autênticas, ao longo do tempo, com um exame um pouco mais detalhado, essa situação tem apresentado algumas variações, como muitas vezes na história já aconteceu. Eu já falei com vocês aqui, por exemplo, a respeito de dois textos, temos essas duas palestras no YouTube, sobre duas coisas que no passado eram apócrifas e que de uma hora para outra deixaram de ser. Só como um detalhe, o que é apócrifo? É aquilo que é considerado atribuído a alguém e não foi ele realmente que fez, ou seja, é falsa em relação àquele autor. Então, por exemplo, já falei para vocês sobre a carta 7 de Platão. Essa carta 7, como todas as outras cartas, durante muito tempo foi considerada apócrifa. E num determinado momento, não mais. Começou a ser considerada legítima e hoje é considerada legítima. Outra palestra que também fiz para vocês sobre as máximas délficas. Essas máximas délficas foram consideradas como lenda durante muito tempo, até que se achasse uma comprovação histórica de que elas realmente existiram e hoje são verdadeiras. Troia, enquanto Schliemann não foi lá e comprovou que Troia existia, Troia era tida como uma lenda homérica. Portanto, muita coisa, e isso exige de nós flexibilidade e inteligência para não rotular e desprezar algo. Muita coisa foi tomada como falsa, 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 até que um dia, nos enganamos, isso era verdadeiro. Isso deveria servir de lição, para que a gente seja mais flexível quando olha para algo e diz isso é apócrifo, isso é falso, isso não tem valor nenhum. Muita coisa que já foi apócrifa, hoje é legítima. E eu gostaria de passar então para vocês, seguindo o texto do professor José Carlos Fernandes, um pouco a respeito dessas cartas, da conjuntura delas e das próprias cartas, o que dizem. Vamos lá? Então, aí nós temos dois personagens históricos de bastante vulto. Por um lado, Paulo de Tarso, São Paulo apóstolo, e todos os nomes que ele recebe nos nossos dias, é um grande edificador do cristianismo, aquele que difunde o cristianismo por todo o mundo antigo na sua época, e foi um personagem imprescindível nesse papel. São Paulo, ele tem uma vida que vai de 5 a.C. até 67 d.C., e ele, durante um bom tempo, já no final da sua vida, o final da sua vida é algo que tem muitas dissensões, mesmo dentro da patrística, havia quem dissesse que ele foi decapitado em Roma, havia quem dissesse que ele teria ido para a Espanha, ou seja, até aí existe uma certa polêmica. Mas o certo é que, numa determinada época da sua vida, ele chega a Roma e permanece prisioneiro aí, exatamente no momento em que o cônsul, conselheiro e tutor do imperador Nero era Sêneca. E Sêneca, Lúcio Ânio Sêneca, vive de 4 a.C. até 65 d.C. Então a vida dos dois tem uma data muito próxima, em paralelo. Sêneca, do ponto de vista filosófico, dispensa apresentações. É o grande nome do estoicismo. É uma escola que, sobretudo moral, trata da ética como fonte de felicidade, trata da harmonização das leis da conduta do homem com as leis da natureza. E Sêneca é um grande expoente desse pensamento. Sêneca teve uma vida muito atribulada e foi colocado por Agripina como tutor do menino Nero, ainda criança, criou, educou Nero e fez dele um excelente imperador, desde a sua posse como imperador aos 17 anos até a idade de 24 anos, onde Nero enlouquece, mata sua própria mãe e começa a cometer um monte de atrocidades e, por final, acaba condenando o próprio Sêneca falsamente como traidor e o condena a suicidar-se cortando os próprios pulsos numa banheira. Enfim, essa é uma história bastante triste e as obras de Sêneca estão aí, que são um depoimento da grandeza do seu pensamento. Um grande filósofo estoico. Ou seja, dois grandes homens, e todos dois com uma tônica muito interessante. Preceitos morais de uma beleza tremenda, inspirados numa percepção do valor das leis divinas no mundo, inspirados na percepção de uma necessidade de ordenar a terra de uma maneira semelhante às leis da natureza, de maneira semelhante às leis do céu. Disse então que, num determinado momento, os escritos de Paulo teriam chegado a Sêneca. Então, Paulo chega no porto de Pozzuoli, na Itália, onde hoje é a Itália, né? E no tempo de Nero, no tempo em que ele ainda era um bom imperador. Para vocês terem uma ideia, quem conhece um pouco a história, compara-se esses 7 anos do Império de Nero ao Império de Augusto, Otávio Augusto, que é considerado um excelente império. Então, ele era muito bom no início, muito ponderado, enquanto seguia os seus tutores. Num determinado momento, parece que veio à tona o que ele tinha de pior. Sentiu-se traído pela própria mãe, que planejava a sua deposição do poder, mata a mãe, que é um ato muito louco, né? Muito tresloucado, e a partir daí vai começando a cometer loucuras cada vez maiores, inclusive contra a própria Roma, incendeia Roma. Todos nós conhecemos um pouco dessa história das loucuras de Nero. Então, nós vamos falar um pouco a respeito dessas cartas ou epístolas. São 14 cartas. Se diz que eles teriam trocado entre si essas cartas de 58 a 64 depois de Cristo, período no qual Paulo estava em Roma, prisioneiro, esperando o julgamento, esperando a resolução do caso dele. Então elas estão localizadas dentro desse período. Seriam 14 cartas, se não me falha a memória, 7, 8 cartas de Sêneca e 6 de Paulo em resposta. E esse é o conjunto de cartas que hoje nós vamos abordar. Tá? Disse alguns dos pensadores que ao longo da história trabalharam com essas cartas, eles costumam dizer o seguinte: no momento em que começa o crescimento do cristianismo, o advento do cristianismo com Paulo, o cristianismo era restrito a muito poucos dissidentes da religião judaica, um grupo muito pequeno ainda. O estoicismo era muito mais difundido. O estoicismo era quase que o pensamento oficial de Roma e muito mais antigo. Vem desde 300 antes de Cristo com Zenão. Ou seja, nesse momento era muito interessante associar o nome de Sêneca ao de Paulo. Isso dizem aqueles que negam a veracidade das cartas. Que então, esses primeiros momentos da igreja teria sido feita essa união. Mas depois, quando a igreja prevalece e passa a ter muito mais poder do que o estoicismo, muitos dos padres da patrística original, muitos deles começam a negar a originalidade dessas cartas, a veracidade dessas cartas. Então, há detratores e defensores. Quem normalmente ataca a veracidade das cartas diz que aí houve um jogo de conveniências. Primeiro era interessante associar-se ao estoicismo e no momento seguinte já não era mais. O estoicismo tinha um nome muito grande, tinha uma importância muito grande dentro daquele contexto histórico. Felizmente, hoje nós começamos a compreender novamente o valor dessa corrente filosófica, que foi tão importante num período relativamente longo da história. Isso vai até Marco Aurélio, 121 a 180 depois de Cristo, desde lá atrás, 300 antes de Cristo com Zenão. Ou seja, ele teve um tempo de vida relativamente longo e era o pensamento oficial, era a filosofia mais forte, preponderante naqueles momentos em Roma. Bom, como eu falava para vocês, a identificação moral e ética das belíssimas epístolas de Paulo, evidentemente, não teriam como, considerando agora a possibilidade da veracidade dessas cartas, não teriam como deixar de comover um homem com a grandeza de Sêneca. E o que as cartas mostram é isso, um Sêneca comovido com a grandeza e com a beleza das epístolas daquele desconhecido romano que havia sido preso por difundir uma religião nova. Ele se encanta com esses textos. Disse, inclusive, que ele teria chegado a ler esses textos para Nero. Ele mesmo, nas epístolas, fala isso, considerando que essas cartas sejam verdadeiras. Ou seja, dois homens de histórias muito diferentes, de trajetórias muito diferentes, que se unem momentaneamente por um ponto: o amor as leis do universo aplicadas à natureza humana. O amor à ética, o amor à moral. E aí vou falar um pouco para vocês a respeito dos padres, dos representantes eclesiásticos da patrística que citam essas cartas. Nós vamos ver que o aparecimento mesmo das cartas, das epístolas por escrito, vai acontecer lá no século IX. Sei lá porque em 800 e pouco começa a aparecer em várias versões, inclusive. Não essencialmente diferentes, mas com redações ligeiramente diferentes. Mas já no século IV, em 300 e alguma coisa, existe um cidadão, um padre católico da igreja primitiva, que era Jerônimo, que virou santo, São Jerônimo. Ele viveu de 345 a 420 depois de Cristo. E ele, num determinado momento, ele fala a respeito dessas cartas. Ou seja, em 300 e alguma coisa, ele fala dessas cartas. Eu trouxe para vocês, inclusive, um trecho do livro dele, que é De Viris Illustribus, ou seja, dos varões ilustres. E ele diz o seguinte numa passagem desse livro: alguém que eu não poria numa lista de santos, ele fala de Sêneca, alguém que eu não poria numa lista de santos, não fosse pelas epístolas de Paulo para ele e dele de volta, que são lidas por muitos. Nelas, escritas quando ele era tutor de Nero e o mais poderoso homem de seu tempo, ele diz que ele deveria ter entre os seus compatriotas um lugar como o que Paulo tem entre os cristãos. Então, imaginem vocês isso: um padre dessa igreja primitiva, século IV, Jerônimo, em determinado momento diz: muitas pessoas conhecem essas cartas, e há bastante tempo, ele vai falar disso aqui, lidas por muitos. Considerem que é um momento histórico onde a difusão de uma informação não é rápida, não tem meios de comunicação nem meios de transporte que sejam muito ágeis, tudo é muito lento para se espalhar. Para que algo fosse lido por muitos, há quanto tempo isso deveria estar se difundindo? Não sei o que ele considerava como muitos, mas como era um homem que andava de um lugar para outro pregando o Evangelho, é provável que ele tenha visto em mais de um lugar. Quanto tempo uma informação leva para se espalhar tanto assim no século IV depois de Cristo? É provável que seja muito anterior a isso. Ah, então, o primeiro escrito que cita explicitamente as cartas vem então desse Viris Illustribus de São Jerônimo. Manuscritos, como eu falei para vocês, encontrados, só encontramos até agora do século IX, ou seja, 800 e alguma coisa para cá. Agora, anteriormente, não há uma citação explícita dessas cartas, mas há citações de Sêneca por determinados padres da igreja, como por exemplo Quinto Tertuliano, que viveu entre 160 e 240 depois de Cristo, que cita nos seus oito passos, onde ele vai mencionar o nome ou o texto de Sêneca no livro De Anima. Sêneca, algumas vezes nosso, ou seja, Sêneca é como se ele já tivesse estado conosco, o cristianismo em algum momento. Ou seja, denota uma percepção de uma proximidade de Sêneca e o cristianismo, pela sua mensagem ou pelo fato das epístolas. Isso é algo que é difícil da gente saber. Ou seja, chamar Sêneca de nosso para alguém que estava defendendo o cristianismo numa época ainda hostil, ainda difícil, no mínimo mostra alguma simpatia baseada em algo muito concreto. Os ensinamentos, nós sabemos que muitas vezes são muito parecidos. Mas será que é só isso? Ou houve aí uma base nessas epístolas que ele teria também tido contato? Outro caso, vamos ver também Cipriano, que viveu de 200 a 258, que usa frases de Sêneca para explicitar o seu próprio pensamento cristão. Para defender o cristianismo, ele parte de frases de Sêneca. Por que Sêneca era considerado aceitável para um cristão, numa época onde tudo parecia tão ameaçador, tudo que não era eminentemente cristão? O que dava a esses padres desse tempo tão remoto essa segurança para citar um filósofo? Citar um filósofo como, de alguma maneira, tendo a ver com as suas crenças e com a sua fé. Para aí podemos ter alguns indícios que não são prova, mas também não são para ser desconsiderados. Lactâncio, em 240 a 320, ele fala que este homem ignaro da verdadeira religião poderia perfeitamente ter abraçado o cristianismo, referindo-se a Sêneca. Então vocês percebem que aí pelo século III, até um pouco antes, havia muitos simpatizantes cristãos de Sêneca. Isso é uma curiosidade interessante. Os atos apócrifos dos apóstolos, que devem ter sido compostos entre o século II e IV d.C., falam da gesta de Paulo na corte de Nero, ou seja, de como Paulo teria interagido com a corte de Nero para tentar continuar com a sua obra missionária. Bom, se Paulo interagiu com a corte de Nero, quem era a voz da corte de Nero nesse momento em que ele esteve ali prisioneiro? Era Sêneca. Então essa interação necessariamente passaria por Sêneca, não teria como haver outra possibilidade. Bom, enfim, eu andei pesquisando e encontrei monografias, textos, muitos acadêmicos que se colocam contra e às vezes se manifestam até um certo desprezo por essas epístolas, como manifestamente apócrifas. Mas nós já temos, nesse momento histórico, e tudo sempre começa assim, uma ou outra pessoa que começa a questionar. Ciência nunca pode se transformar em dogma. É simplesmente o melhor que temos até agora. Ou seja, mas se tem um detalhezinho que a gente não verificou até esse momento? É próprio do espírito científico ir lá e checar a exceção, não se conformar à regra. E o professor José Carlos Ferrandes, ele cita uma coisa muito interessante, que num congresso realizado em Milão, em 1999, sobre Sêneca e o cristianismo, uma professora emérita de História do Cristianismo da Universidade La Sapienza de Roma, uma professora chamada Maria Grazia Amara, teria defendido, na apresentação do seu trabalho, teria defendido alguns pontos que levam a considerar uma forte possibilidade de que essas cartas tenham alguma veracidade. Ela vai analisar o estilo das cartas. Apesar de saber que essas cartas devem ter passado por muitas manipulações, alguma coisa do estilo permaneceu. E ela vai reparar alguns elementos que seriam difíceis de replicar para um falsificador, ainda mais um falsificador daquela época, que nós vemos que já no século IV, ou seja, 300 e pouco, essas cartas já eram conhecidas. Então, o falsificador teria que ser para trás, teria que ser antes disso. Então, ela vai falar, em primeiro lugar, que quando você vê a maneira como Paulo se expressa, ele se expressa com uma linguagem mais para o helênico do que para o latino, inclusive com expressões que não eram comuns no latim. Enquanto que Sêneca se expressa mais num latim mesmo, com um vocabulário bem latino. E ela vai considerar, e eu acho isso bem razoável para a gente considerar, que o nível cultural que havia até aquele momento dos cristãos não era tão alto assim a ponto de fazerem uma falsificação com esse requinte todo, de perceberem detalhes de como se expressa uma pessoa que teve uma base grega ou uma pessoa que teve uma base latina. E colocar isso num diálogo tão curto, tão sucinto. Então, uma possibilidade aí, uma coisa de estilo que é bem considerável. O estilo das respostas de Paulo é bem mais para o grego do que as colocações de Sêneca, que são muito mais para o latim. Inclusive, Sêneca, no teor das cartas, reclama de Paulo isso, a necessidade dele expressar a sua mensagem num latim melhor, mais bem, digamos assim, mais estético, mas apresentável e digno da mensagem que ele transmitia. Uma outra coisa que ela vai chamar a atenção, evidentemente, gente, isso é um trabalho que foi apresentado dentro de um congresso, é muito maior. O professor José Carlos pensou só três elementos, apenas para que a gente perceba como é necessário atenção para fazer ciência séria. Pegar detalhes, meandros, não passar por cima de incoerências, porque por trás desses pequenos detalhes, às vezes você descobre um universo de possibilidades. E essa professora fez exatamente isso. Ela fala de uma expressão, num determinado momento, de Sêneca, que ele diz desse entusiasmo e dessa inspiração de Paulo como sendo própria do timor deorum, ou seja, do temor dos deuses. Temor no sentido dessa agitação interna, dessa quase que êxtase diante do divino. Se você considera que isso tenha sido uma obra de cristãos primitivos, tentando mostrar que Sêneca estava se convertendo ao cristianismo, por que timor deorum, temor aos deuses, e não timor dei, temor a Deus. Se o cristianismo, desde os seus primórdios, sempre foi monoteísta, por que usaria essa expressão na boca de Sêneca? Timor deorum, ou seja, temor aos deuses, e não temor a Deus. Percebam que são detalhezinhos, que bom, não tem muita lógica. Porque um dos elementos que foram muito alegados pelos cristãos ao longo da história é que Paulo teria convertido Sêneca ao cristianismo. Que Paulo, num determinado momento, a 14ª carta, teria sido uma conversão de Sêneca ao cristianismo. E essa 14ª carta, junto com a 12ª, hoje são comprovadamente apócrifas. São as únicas que foram comprovadamente contestadas. Inclusive o estilo difere bastante. Então é mais um ponto, um pequeno detalhe. Percebam como é interessante. Esse requinte próprio do método científico é um requinte filosófico também. Observando pequenos detalhes, às vezes descobrimos muitas coisas que nos dão um outro ângulo de visão para os mesmos assuntos. Observando pequenas incoerências, não passando ao largo das coisas, não comprando versões prontas, mas tendo requinte de ver os detalhes. Daí, às vezes, tiramos muita coisa. E assim se faz boa ciência e boa filosofia. E um terceiro e último ponto, que é citado da apresentação dessa professora, é que quando Sêneca faz a citação a Popeia Sabina, que era a segunda esposa de Nero, ele se refere a ela como a senhora. Parece que Popeia Sabina tinha ligações com o judaísmo e estava irritada com Paulo por ter traído a sua religião, estar criando uma heresia ou alguma coisa desse tipo. Quando Nero faz referência a isso, ele fala: a senhora pode estar zangada contigo, a senhora pode estar contrariada. Considerando que para os cristãos a imagem de Popeia Sabina, que realmente não gostava de Paulo, não era nada boa, por que os cristãos que teriam falsificado essas cartas refeririam a Popeia Sabina como a senhora e não como Popeia Sabina ou outro nome qualquer? Por que dessa referência tão respeitosa que nessa época Sêneca tinha pelo seu imperador e pela sua imperatriz? E nesse momento ele ainda tinha inteira confiança em Nero. Por que alguém conservaria esse tratamento respeitoso a uma mulher que o cristianismo nunca teve grande simpatia, nunca gostou? Enfim, uma série de detalhezinhos desse tipo. O professor José Carlos pinça esses três elementos. Esse trabalho, vou procurar encontrá-lo, porque deve ter muitas outras coisas interessantes, mas mostra que nós já começamos a derivar entre aquela fase de não existe até aquela fase sim, existe. No meio do caminho tem talvez exista. Talvez exista veracidade nisso. Vamos começar a olhar mais a sério. Não dá para ignorar como até então. Vamos começar a olhar mais a sério. E o estilo não é muito bom. Olha, isso não é razão suficiente para negar nada. Não sei quanta coisa na história a gente teria que negar porque o estilo não é muito bom. Ou seja lá qual for a razão que se alegue para isso, ela não é suficiente para negar-se completamente a examinar um documento histórico. Porque é um documento histórico, apócrifo ou não. É algo que foi escrito do século IV para trás. Ou seja, alguma coisa que tem pelo menos 16 séculos, 17, ou seja, é um documento histórico. Portanto, vale a pena examiná-lo melhor nos seus detalhes. Bom, como falei para vocês, a 12ª e a 14ª são tidas como cartas realmente falsas. Se referem a fatos que não aconteceram daquela maneira, então provavelmente aí houve ou uma falsificação por inteiro ou uma manipulação muito grosseira dessas duas cartas por interesses. Tá? E, na verdade, a gente tem que concluir que pode ser que haja algo original, mas que junto com o original haja também manipulações, como acontece com quase todo o texto antigo. E é muito delicado buscar aquilo que é verídico no meio de tanta manipulação. Buscar a verdade em qualquer método, em qualquer plano, é sempre uma coisa árdua. Buscar o que é no meio daquilo que não é. Isso tem uma vertente filosófica muito interessante. E agora vamos, então, na tradução dessas epístolas de M.R. James, que foi o tradutor utilizado pelo professor José Carlos. Mais uma vez, lembro a vocês, procurem o texto original, que é muito interessante, muito bonito. Aliás, na página de Portugal existe não só esse texto, nem os três anteriores, mas uma sequência de textos muito interessantes feitos da parte dele. E E aqui ele então vai citar as epístolas. Evidentemente, pularei a 12ª e a 14ª, que se vocês quiserem, o professor José Carlos transcreve ambas, mas vou pular porque não vem muito ao mérito da questão e realmente estão muito fora daquilo que a gente se propõe a analisar. Né? Mas vamos ver então, vamos conhecer essas epístolas. Aqui você percebe que há uma comunicação simples sobre fatos que estavam atingindo ambos na época. A intenção dessas cartas não era fazer grandes pregações virtuosas, não era ficar para o futuro, era uma comunicação simples entre dois homens que estavam se reconhecendo mutuamente como dois grandes homens, servidores de algo muito maior do que eles. Portanto, são comunicações, mas bem circunscritas àquele tempo, simples e pequenas, mas que sempre tem alguma coisa que pode nos ensinar. A primeira carta de Sêneca a Paulo. Saudações. Eu acredito, Paulo, que foi informado da conversa que eu tive ontem com o meu Lucílio. Lucílio era governador da Sicília e um grande amigo de Sêneca. Ele escreve uma série de cartas para ele. Existe um livro com esse nome. Então, acredito, Paulo, que foi informado da conversa que eu tive ontem com o meu Lucílio sobre os apócrifos, ou possivelmente os mistérios secretos e outras coisas, pois determinadas partes do seu ensinamento estavam comigo. Então, ele narra que estava falando com Lucílio com os ensinamentos de Paulo à mão. Ele já havia lido uma parte daquilo que Paulo escreveu. Retiramo-nos para os jardins de Salust, onde, por nossa causa, aqueles de quem eu falo, indo noutra direção, viram-nos e a nós se juntaram. Ou seja, Sêneca e Lucílio param no lugar, as pessoas vêm ao encontro deles para participar da conversa sobre os escritos de Paulo. Certamente desejaríamos a sua presença, e eu queria que você soubesse. Fomos muito reconfortados com a leitura do seu livro, pelo qual me refiro em algumas das muitas cartas que dirigiu a algumas cidades ou capitais de província, e que inculcam a vida moral com preceitos admiráveis. Entendam que livro, naquela época, não tinha acepção disso que a gente pensa hoje, um texto extenso, encadernadinho. Eram escritos, escritos soltos. Ele chamava de livro as cartas do apóstolo Paulo a uma série de povos, como ele costumava escrever. Ou seja, ele refere-se a essas escrituras como preceitos admiráveis que inculcam a vida moral nos povos. E nisso tinha um ponto comum muito bem aprofundado com o estoicismo. Esses pensamentos, eu penso, não são expressos por si, mas através de si. Ou seja, ele diz que Paulo era um veículo para algo maior do que ele, para uma voz divina. Esses preceitos não são expressos por si, mas através de si. Ou seja, você, Paulo, é um canal. E certamente, às vezes, por si e através de si. Ou seja, tem algo em que ele é canal e tem algo em que ele mesmo está falando, expondo os seus próprios pensamentos. Pois isso é a grandeza deles. E eles são expressos com tamanha nobreza que penso que gerações inteiras, idades de homens dificilmente chegarão para os insuflar e aperfeiçoar. Desejo a sua boa saúde, irmão. Percebem o que é dito aqui? Dificilmente gerações, idades de homens conseguirão aperfeiçoar aquilo que você disse. De tão bem feito que é, conseguirão ir além disso. Ou seja, um admirável reconhecimento da beleza dos escritos de um irmão romano preso, com um destino incerto, sendo ele, Sêneca, um cônsul, estando ao lado do imperador, o risco pessoal em que isso implicava para ele, mas a grandeza de alma de um homem que não pode deixar de reconhecer a beleza, esteja ela onde estiver. E ele correu um grande risco com isso, que foi trazendo esse pensamento, como ele faz aqui a Lucílio, que é governador da Sicília, governador romano da Sicília, a pessoas em Roma e ao próprio imperador, difundindo o pensamento de Paulo. Se é, sempre considerando isso, se é que essas cartas são verazes. Segunda carta, Paulo a Sêneca. Saudações. Recebi a sua carta ontem com contentamento e deveria ter-lhe respondido prontamente. Tivesse eu a juventude que gostaria de lhe desejar. Porque você sabe quando, por quem, em que momento e para quem as coisas deveriam ser entregues e confiadas. Ou seja, ele diz, você sabe a quem dizer, eu confio em você. Aí você vai perceber ao longo das cartas, das respostas, das seis respostas de Paulo, muita prudência. Não é à toa que ele consegue difundir o cristianismo como faz, que ele era um grande comunicador, tinha um carisma muito grande, acreditava muito no que estava dizendo, mas também era muito prudente para saber o que dizer e para quem. Ele alerta isso várias vezes a Sêneca. Portanto, eu fico muito alegre de você ter falado sobre os meus textos, porque você é uma pessoa que sabe o que dizer e para quem e aonde. Eu imploro, por isso, que não pense estar a ser negligenciado quando estou a respeitar a dignidade da sua pessoa. Não pense que eu não estou dando valor a isso. Em relação à parte em que você, em qualquer lado, escreve estar satisfeito com a minha carta, ou escreve que está satisfeito com parte dela, eu me sinto feliz estando na boa graça de tal homem. Ou seja, Paulo reconhece que Sêneca era um homem especial. Eu me sinto feliz de ter caído na boa graça de um homem desse tipo, dessa grandeza. Porque você não o diria, ou seja, não o elogiaria. Você, um crítico, um sofista, o professor de um grande príncipe e, de fato, o professor de todos, você não o diria, a menos que falasse a verdade. Mas você não mentiria para mim me elogiando. Confio que possa continuar com saúde. Percebem o respeito que Paulo tinha por Sêneca? Como aí se estabelece um laço quase que de reconhecimento, através de cartas, através de troca de pensamentos. Os homens que amam ideias, em geral, sabem reconhecer quem tem ideias. Quem tem ideias verdadeiras, profundas, nobres, ideias que são pontes entre o metafísico e o físico, ideias que são pontes entre o céu e a terra, como você preferir denominar. É uma coisa engraçada que, antigamente, quando eu via algum filme de faroeste, eu achava interessante quando chegava aquele bandoleiro numa cidade e sabia reconhecer perfeitamente quando o outro estava à sua altura. Parece que isso não é só uma brincadeira de filme de faroeste. Na história é assim. Tanto os maus reconhecem aqueles que são tão maus quanto eles, quanto os bons reconhecem aqueles que são tão bons quanto eles. Parece que é um ponto de afinidade, gera um certo reconhecimento. E os grandes reconhecem aqueles que são grandes. Você percebe aí um respeito mútuo muito grande de homens que viviam em dois mundos muito diversos. Sêneca a Paulo, saudações. Terceira epístola. Tenho arranjado alguns escritos num volume, dando-lhes uma divisão apropriada, ou seja, escritos de Paulo, arranjei e arrumei num volume, dando-lhes uma divisão apropriada. Também resolvi lê-los a César, ou seja, ele resolveu ler os escritos de Paulo para Nero, se ao menos o destino for bondoso, para que traga um novo ouvido interessado à audiência, ou seja, para que Nero se interesse em ouvir. Talvez você também esteja lá. Ou seja, nessa carta fica claro que ele tem esperança de que Paulo seja solto, que Paulo possa se unir a ele, que eles possam fazer alguma coisa em conjunto. Se não, ou seja, se você não puder estar lá, eu irei, noutra altura, marcar-lhe um dia para que possamos observar o trabalho juntos. Ou seja, num outro momento que você já esteja, sim, livre. De fato, eu não poderia mostrar-lhe estes escritos sem primeiro conferenciar consigo. Se ao menos isso pudesse ser feito sem risco, ou seja, ele diz, eu não poderia mostrar ao imperador os seus escritos sem primeiro falar contigo. Se não houvesse risco, não necessitaria disso, mas há risco. Assim saberia que não estava a ser negligente. Adeus, meu caro Paulo. Mais uma vez, adeus nesse momento não tem o sentido que tem hoje. Adeus hoje é até nunca mais. Naquela época era tchau, até já, até daqui a pouco, até logo. Eles sempre se cumprimentam fechando com esse adeus. Paulo a Ânio Sêneca, saudações, quarta epístola. Sempre que ouço ler as suas cartas, penso em si como se estivesse presente e não imagino nada mais do que você se encontrar sempre conosco. Assim que, então, começar a voltar, ou seja, ser solto, ver-nos-emos em acomodações próximas. Desejo a sua boa saúde, irmão. Então, o que dá a entender aqui é que essas cartas talvez não fossem entregues para ele, alguém as lia e ele sentia Sêneca muito próximo. Esperava que assim que eles estivessem em liberdade, pudessem se encontrar para compartilhar essas ideias. Quinta carta. Sêneca a Paulo. Saudações. Estamos sofridos com seu afastamento. O que é? Provavelmente não trocaram cartas por um período relativamente longo. Que causas o mantêm ausente? Se for a raiva da senhora, a senhora era Popeia Sabina, porque você deixou as velhas cerimônias e a seita judaica, e converteu outros, haverá uma possibilidade de interceder com ela, podendo ela considerar isso como terminado numa segunda reflexão, e não levemente. Ou seja, se você se afastou por medo da ira da senhora, olha, nós podemos considerar que talvez ela releve isso, deixe isso para lá e até o esqueça num segundo momento. Você percebe que, apesar de Popeia Sabina estar errada, ela é tratada com todo respeito por Sêneca, que ainda considerava que se tratava de uma pessoa digna de respeito. Sexta epístola. Aliás, é interessante só abrirmos um pouquinho mais em relação à quinta, depois, posteriormente, se Popeia Sabina morre, e aí é toda uma questão complicada, como ela teria morrido, dizem que por violência de Nero, dizem que não, através de um parto, mas o próprio Nero chega à conclusão de que ela não era exatamente a senhora que ele esperava. Nem tampouco Nero era o imperador que ele sonhava ter construído, que ele sonhava ter educado. Mas nesse momento ele ainda mantinha a ilusão de que o seu imperador e a sua consorte eram bons e que tudo se conciliaria num momento futuro. Sexta carta, Paulo a Sêneca e a Lucílio. Saudações. Sobre o assunto que você tem me escrito, eu não devo falar com pena e tinta, dos quais a primeira marca e desenha algo, e a última mostra-o claramente. Vocês entendem o que ele está falando? É sobre o assunto do qual você tem me falado, o que é falar das minhas ideias para Nero, eu não posso escrever, por quê? Porque escrever deixa provas. Isso pode ser usado contra mim. Claro, a primeira marca e desenha algo e a última mostra-o claramente. Especialmente porque eu sei que entre vocês, ou seja, entre os romanos, isto é, nas vossas casas e em vocês, há aqueles que me compreendem, mas certamente há aqueles que não também. Então ele diz: olha, eu não posso tratar disso explicitamente, porque há na casa de vocês aqueles que me compreendem e aqueles que não. Honra seja feita a todos, e tanto mais porque os homens são apanhados nas oportunidades que existem em serem ofendidos. Ou seja, se eu abrir oportunidades para que me ofendam, talvez eu possa ser vítima disso. Ou seja, ele está dizendo: é bom prudência, porque os homens são apanhados por desatenção. Oportunidades onde ele se expõe. Ele tinha uma missão muito grande, não queria perder a sua vida por uma desatenção ou uma imprudência banal. Ele diz: olha, cuidado, vamos com calma nessa história de falar das minhas ideias com Nero. Se formos pacientes com eles, superá-los-emos certamente em todos os pontos, desde que sejam homens que se arrependam das suas ações. Ou seja, se eles forem homens de bem, o imperador e a imperatriz, passado algum tempo, a gente vai superar tudo isso. E vamos poder superar essas dissensões e essa tensão desse momento. Ou seja, há que ter paciência, que parece que era uma grande virtude em Paulo. É uma grande virtude em praticamente todos os grandes homens. Adeus. E aí vem a sétima carta. Ânio Sêneca a Paulo e a Teófilos, saudações. Ou seja, a sétima carta que Sêneca escreve a Paulo e também a Teófilo, onde ele vai falar mais uma vez sobre a leitura das suas cartas. Eu me professo bem contente com a leitura de suas cartas, que enviou aos Gálatas, aos Corintos e aos Aqueus. Ou seja, as cartas de Paulo as epístolas de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas e aos Aqueus. E possamos todos viver juntos, assim como você se mostra inspirado com o frenesi divino, aquele temor divino, aquele entusiasmo, o entelos, sentir o divino dentro de si. Que possamos todos viver juntos, ou seja, Sêneca pensa aí numa fraternidade de todos os homens que sentem esse frenesi divino, esse movimento divino dentro de si. Pois é o Espírito Divino que está em si, ou seja, em Paulo, e bem acima de si, quem expressa esses pensamentos exaltados e adoráveis. Portanto, eu teria consequentemente cuidado nos seus outros pontos de vista, em que o brilho do estilo possa estar deficiente em relação à majestade do pensamento. Aí ele começa com todo aquele perfeccionismo próprio de Sêneca, que era também devotado à ideia da lógica, gostava demais da lógica, para que os escritos de Paulo fossem tão perfeitos em forma quanto em conteúdo, para que ele apurasse o seu domínio do latim e se expressasse bem em todas as suas manifestações, ou seja, que forma e conteúdo estivessem sempre afins. E, irmão, para não esconder algo de si e tê-lo depois na minha consciência, eu lhe confesso que o Augusto, ou seja, Nero, ficou comovido com seus pontos de vista, ou seja, ele contou. Quando eu lhe li o início do poder, virtude que está em si, talvez ele se referisse ao seu exórdio sobre a virtude, isso é uma colocação do texto, né? Quando eu li a ele sobre a virtude que está em si, talvez ele estivesse falando do exórdio de Paulo sobre a virtude, que ele leu para Nero. As suas palavras foram estas: que ele possa questionar se um homem não convencionalmente educado possa pensar assim. Entendo, a gente está dentro de um contexto onde o homem mais educado de Roma, que era Sêneca, fala com o imperador, que também recebeu a melhor das educações, sobre Paulo, que era um homem simples, que havia pertencido ao exército romano, mas que, para os padrões de um homem culto romano, ele estava muito abaixo. E diz que Nero responde, então: será possível que um homem não tão bem educado possa se expressar dessa maneira, possa ser veículo para isso? Eu respondi a Nero que os deuses falam frequentemente pela boca dos simples, dos inocentes, não daqueles que tentam traiçoeiramente mostrar o que podem fazer com o seu aprendizado. E quando lhe citei o exemplo de Vatienus, o rústico, a quem dois homens apareceram no território de Reate e que foram reconhecidos mais tarde como Castor e Pollux, ele pareceu inteiramente convencido. Ou seja, entendam, para que Nero acreditasse que Paulo, sendo um homem que não teve uma educação tão primorosa, pudesse falar coisas tão grandiosas, Sêneca puxa um exemplo da própria cultura romana, um momento em que um homem muito simples, que é esse Vatienus o Rústico, encontra dois homens, e esses dois homens, na verdade, eram dois deuses, Castor e Pollux. E esses deuses falam diretamente com ele. Ele diz: bom, se na nossa tradição acredita-se nisso, por que nós acreditaríamos nisso como impossível? E com esse exemplo, com essa comparação, ele convence a Nero de que aquele homem pode ser realmente inspirado pelos deuses. E esse homem era Paulo. Oitava carta de Paulo a Sêneca. Saudações. Embora eu esteja ciente que César, mesmo que às vezes fale, é um amante das nossas maravilhas, você irá sofrer por ser não ferido, mas admoestado. Ele diz: embora eu acredite que César gosta dessas coisas, isso vai provocar para você alguma consequência não boa. Você vai ser ferido ou admoestado por isso. Ou seja, é como se fosse uma suave reprimenda por Sêneca ter se exaltado no seu entusiasmo e ter lido os textos de Paulo para o próprio Nero. Porque penso que você deu um passo muito sério ao trazer à sua observação uma matéria estranha à sua religião e treino. Pois visto que ele, Nero, é um adorador dos deuses das nações, não vejo por que pensou que ele desejaria saber desses assuntos, a menos que eu deva pensar que o fez por excessiva ligação a mim. Ou seja, que você, Sêneca, se arriscou por excessiva ligação a mim. Porque é muito difícil que o imperador entenda uma coisa dessa que não pertence à tradição dele. Eu lhe imploro para que não o faça no futuro, ou seja, não fala mais nada com Nero, pelo amor de Deus. Aí ele mostra uma grande prudência, né? Uma sagacidade e uma prudência muito grande. Você tem que ser cuidadoso para não ofender a imperatriz por causa do amor que tem por mim. Contudo, a sua raiva não nos ferirá se durar, nem fará bem se não durar. Ou seja, o que ele está querendo dizer para Sêneca? A raiva da imperatriz, durando ou não durando, não nos afeta nas nossas ideias, na nossa força, na nossa crença nas ideias divinas, ela gostando ou não gostando de nós, ou seja, isso não faz tanta diferença. Muito bonito e interessante, né? Aquilo que nós temos de mais precioso, ela não pode atingir, não pode roubar de nós. Como rainha, ela não estará irritada, mas como mulher ficará ofendida. Ou seja, o papel de rainha dá a ela uma obrigação de uma grandeza, mas ela, como mulher, pode ter ainda os seus rancores, os seus ciúmes. Adeus. Nona carta. Sêneca a Paulo. Saudações. Eu sei que você não está tão perturbado, por sua vez, devido à carta que assim enderecei, contando-lhe como mostrar as suas cartas a César. Assim como, pela natureza das coisas, pelo que chama por certo para longe as mentes dos homens de todo ensino e conduta correta, de modo que eu não estou surpreendido, pois dei isto por certo, baseado em muitos exemplos. Eu já estou certo que você não se ofendeu comigo por eu ter contado a César, ter falado sobre as suas ideias. Vamos então agir de modo diferente. E se no passado qualquer coisa foi feita de modo descuidado, você o perdoará. Seja, confio no seu perdão. Enviei-lhe um livro sobre a elegância da expressão. Adeus, meu caro Paulo. Seja, Sêneca insistia em ajudar Paulo a adornar as suas ideias, para que a beleza do seu conteúdo pudesse reluzir numa forma igualmente bela. A décima carta. A Sêneca, Paulo, saudações. Reparem nessa ordem. Que antes era de Paulo a Sêneca. Aqui ele escreveu de uma maneira diferente. A Sêneca, Paulo, saudações. E ele vai explicar isso na carta. Sempre que eu lhe escrevo e não coloco o meu nome depois do seu, faço uma coisa séria, tornando inconveniente a minha persuasão, a minha carta. Entende? É como se ele ofendesse o outro por colocar o seu nome na frente. Porque eu deveria, como muito frequentemente declarei, ser todas as coisas a todos os homens, ou seja, ser capaz de falar com todos os homens, de todas as diferentes tradições e modos de pensamento, e observar na sua pessoa que a lei romana concedeu a honra do Senado e escolher o último lugar na escrita de uma carta, não lutando por fazer como eu quero de uma maneira confusa e infamante. Ou seja, ao me referir a você, como eu tenho sabido falar a Gálatas, a Aqueus, a todo mundo, eu deveria saber falar com o senador romano. E deveria saber que o lugar do meu nome sempre deve ser depois do teu. Adeus mais devotado dos mestres. Isso é Paulo se referindo a Sêneca. Adeus mais devotado dos mestres. Percebam que carinho e que respeito mútuo. Honestamente, eu torço muito para que isso tenha alguma veracidade, porque é muito belo e mostra uma coisa que a gente precisa demais de acreditar, que é o respeito mútuo, mesmo em posições tão diferentes. Um prisioneiro e o cônsul que serve ao imperador. Um filósofo estoico, o outro um apóstolo cristão, de uma religião que está nascendo. Carta número 11. Sêneca a Paulo. Saudações. Ave, meu caro Paulo. Se você, um homem tão grande, tão querido em todos os sentidos, está, eu não digo junto, mas intimamente associado a mim e ao meu nome, estará certamente bem com o seu, o meu nome Sêneca. Desde então, você é o cume e o ponto mais elevado de todas as pessoas. Não gostaria de me ter contente por eu estar tão perto de si, sendo contado como um segundo de si? Ou seja, considerando você como uma pessoa tão especial, tão grande, você acha que eu não estaria contente do meu nome estar perto do seu? Em segundo lugar, em primeiro, em qualquer lugar? Então não pense que não é merecedor de ser nomeado primeiro no cabeçalho das cartas. Senão, faz-me pensar que você me está a testar, em vez de se estar a divertir comigo. Especialmente sabendo-se você um cidadão romano. A posição que eu tenho, desejaria que fosse sua. E a sua, desejaria ser minha. Adeus, meu caro Paulo. Veja que interessante, gente. Esse homem era um cônsul, educador, quase que um segundo pai para o imperador Nero. E ele se refere a Paulo, que do ponto de vista do status social em Roma, era nada, era um militar sem grande relevância, que num determinado momento se converte a uma religião derivada do judaísmo, que não tinha grande importância também para os romanos. Ou seja, a escala social entre os dois, um prisioneiro e outro no poder, Sêneca, um homem na época riquíssimo, com muita influência, a escala de diferença dos dois é enorme. E Sêneca se refere a ele e diz: para mim é um orgulho que o meu nome esteja depois do seu. Para mim é um orgulho que o meu nome esteja junto ao seu. Eu costumo dizer isso, para mim é uma coisa muito interessante que eu invejo muito. Eu sei que a inveja não é uma coisa nada bonita de se confessar, mas eu vou confessar para vocês: todos nós temos as minhas fraquezas e essa é uma fraqueza minha. Vocês percebem que os grandes homens na história dificilmente são reconhecidos pelos seus contemporâneos? Vão ser reconhecidos séculos depois, às vezes milênios? Como eu invejo as pessoas que são capazes de estar diante de alguém grande e reconhecer essa grandeza. Um contemporâneo que reconhece a grandeza de alguém que está ali. Esse homem tem que ter uma capacidade, tem que ter de dentro de si algo de luz, porque senão não reconhece a luz fora. Nós não temos como reconhecer fora uma coisa que não temos dentro. Então, algo dessa grandeza estava dentro deles. Existem alguns casos assim na história, mas são raros. Em geral, os contemporâneos são absolutamente cegos e só a posteridade vem reconhecer os grandes homens. O que Sêneca está dizendo aqui? O meu orgulho, para mim, é um orgulho enorme. E eu gostaria de estar no seu lugar e você no meu. 13ª epístola, pulei a segunda e pularei a 12ª e a 14ª, como falamos de início. 13ª e última, Sêneca a Paulo, saudações. Muito em toda parte nos seus trabalhos está enclausurado em alegoria e enigma, e portanto a grande força que ele é dada de substância e talento deveria ser embelezado. Ou seja, você tem um conteúdo que é uma pedra preciosa, deveria ter uma embalagem à altura. E a embalagem é saber se expressar com elegância, com sobriedade, com beleza na língua latina, que ainda era algo difícil para Paulo. Então ele continua. Eu não digo com elegância nas palavras, mas com uma certa atenção, ou seja, um pouquinho mais de rigor nos detalhes da sua expressão. Nem deveria sentir medo pelas lembranças que tenho do que você diz frequentemente, que aquilo tudo que afeta tais coisas vicia o pensamento e empobrece a força da substância. Sei que você diria que isso não tem importância, enfim. Mas eu desejo que se agarre a mim e ceda ao gênio do latim, dando beleza às suas nobres palavras, fazendo com que o grande presente que lhe foi concedido possa ser merecidamente tratado por si. Adeus. Percebam o que Sêneca está querendo dizer aí. Ou seja, você tem um presente maravilhoso para entregar à humanidade. Entregue bem embalado. A forma é importante, estamos num mundo de formas. Entregue isso numa embalagem adequada. Isso me lembra uma história que sempre conto de um rei que teve um sonho e chamou um dos seus adivinhos e perguntou: o que é esse sonho? E esse adivinho disse: nossa, isso é uma tragédia, majestade. Significa que o senhor vai ver morrer todos os seus parentes. E o rei fica furioso e manda dar guardas, deem 10 chibatadas nesse homem. Aí ele chama um outro adivinho, conta o mesmo sonho, e o adivinho diz: nossa, majestade, que sonho maravilhoso! Esse sonho significa que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. O rei fica muito entusiasmado: nossa, que maravilha! Guardas, deem 10 moedas de ouro a esse homem. Quando os dois se encontram lá fora, o primeiro estava furioso: mas você é um farsante. Você disse a mesma coisa que eu ganhei 10 chibatadas e você 10 moedas de ouro? Aí o segundo explica: olha, você tem que entender uma coisa. A verdade é como uma pedra preciosa, e nesse sentido é nobre presenteá-la. Mas uma coisa é você colocar essa pedra dentro de uma caixa, embalá-la com beleza, colocar junto uma flor e uma dedicatória de carinho. Outra coisa é você arremessar essa pedra no rosto de alguém, ainda que seja um diamante, é uma pedrada. Ou seja, a beleza e o valor têm que ter uma forma bela e valorosa de se apresentar ao mundo. No mundo de formas, a forma tem uma grande importância. Há que ser o mais trabalhada possível, adequada e digna do seu conteúdo. Assim é, Por isso, tentamos enobrecer a nossa personalidade, para ser adequada e digna a esse conteúdo divino que todo ser humano traz dentro de si, e o nome disso é ética, um objeto muito caro à filosofia. Enfim, essas são as cartas. E aí há uma curiosidade interessante que vocês vão ver, que quando Paulo é julgado em Corinto, sob a acusação dos judeus de que ele teria traído a sua religião e teria criado uma religião, uma seita, estaria arrebatando fiéis das sinagogas, o irmão de Sêneca julga essa questão. O irmão de Sêneca se chamava Lúcio Júlio Galio Aniano e era juiz em Corinto. E ele responde aos judeus que, se houvesse aí algum dano ao bem público ou particular, se ele tivesse ferido alguém, ferido o patrimônio de alguém, isso seria problema dele. Mas essas questões e dissensões sobre detalhes da religião judaica ele não poderia tratar, uma vez que não era judeu. Ou seja, ele se escusa, ele se nega a julgar Paulo, sendo acusado por uma maioria, que era o sínodo da época. E é interessante como, ao longo da história, os cristãos odiaram Gálio por causa disso, quando, na verdade, ele foi bastante justo e isento. Questões religiosas de uma religião a qual eu não pertenço, como eu vou me meter nisso? Agora, delito ele não cometeu nenhum, portanto, eu não posso julgá-lo. É interessante isso, como as visões na história vão variando, né? Como vão ficando complicadas. Como poderia Galio ter outra posição que não essa? Aliás, Sêneca, nas suas cartas, fala de Galio. Algumas cartas são a Galio. E ele diz que era um homem tremendamente honesto. É mais um ponto de encontro entre os dois. Bom, o que é que nós podemos perceber nessa história toda que nos serve, que nos é útil? A grande gentileza, respeito e reconhecimento mútuo. Dois homens que pertencem a mundos muito diferenciados. E que sabem reconhecer a grandeza um do outro e se respeitarem profundamente, a ponto de quererem estar juntos, quererem compartilhar as suas ideias. Percebam que coisa linda! Como hoje nós sempre afirmamos ideias em detrimento dos demais. Nós procuramos sempre contestar as ideias alheias e não aprender o que há de melhor com elas. Não supor que dentro de cada ser humano deve haver algo bom. E se colocar diante desse ser humano no intuito de buscá-lo, de trazê-lo à tona. Imaginem vocês o seguinte, um pequeno exemplo bobo para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Imagine que você, durante um tempo na sua juventude ou adolescência, estudou só um pouquinho de alemão, por exemplo. E de repente tem um turista no meio da rua que só fala alemão e está perdido. Se você quer ajudá-lo, você tem que trazer à tona aquele pouquinho de conhecimento da língua que você tem, para poder dar alguma informação a esse homem. E talvez essa tenha sido a única oportunidade que você teve na vida de treinar o seu alemão. Bom, que exemplo bobo, Lúcia. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todo ser humano tem um pouco de bem dentro de si, ou muito. Varia de ser humano a ser humano. Todos nós somos uma mistura de um e do outro, como diria Platão, uma mistura de luz e sombra. Se nós estamos com a nossa consciência canalizada no aperfeiçoamento como ser humano, queremos ser cada vez melhores, a pessoa que quer falar conosco, que quer se comunicar, necessariamente vai ter que falar essa língua, a língua dos valores humanos, a língua do aperfeiçoamento. E talvez tenha sido a única oportunidade que essa pessoa teve de falar essa língua. Portanto, porque você passou por ali, essa pessoa trouxe isso à tona na sua consciência. Isso pode ser um ponto de inflexão, pode ser um ponto de mudança. Você percebe que esses dois homens tinham isso, procuravam o melhor. E quando se encontram, não pessoalmente, mas através dos seus escritos, reconhecem-se mutuamente como grandes homens. Como é difícil hoje que um homem que pertence a uma tradição reconheça grandeza em outro que pertence a uma tradição totalmente diferente. É a ideia do estar comigo ou estar contra mim. Somos donos da verdade. Ou você pensa como eu, ou você está errado. Aqueles que chegaram perto da sabedoria parece que não eram assim. Não se achavam donos de absolutamente nada. E estavam com esse ânimo de aprendiz. Outra coisa é a humildade de ambos, que nós podemos perceber, um o tempo todo fazendo elogios ao outro, colocando o outro em primeiro lugar, ambos se reconhecendo como grandes professores, como grandes mestres de vida. Esse desejo de Sêneca de embelezar o conteúdo da mensagem de um homem que nem trabalha para a mesma causa que ele trabalha. Eu desejo de fazer com que a mensagem de Paulo, que tinha como objetivo difundir uma religião que ele mesmo não seguia, mas o desejo de tornar essa mensagem mais eficaz. Você ensinaria alguém a se expressar de forma bela se você não concorda plenamente ou não é adepto do conteúdo que aquela pessoa está transmitindo? Ou, pelo menos, não é do seu interesse fazê-lo? Sêneca, ao reconhecer a beleza do conteúdo que Paulo pretende transmitir, ainda que ele não tenha um interesse religioso naquilo que Paulo prega, ele ensina Paulo, procura ensinar, procura chamar a atenção para que ele embeleze cada vez mais a sua mensagem. Ou seja, procura aumentar a eficácia do outro, quando percebe que o que o outro faz serve ao bem. Outra coisa. Receios quanto ao imperador e à sua esposa. Você percebe o quanto Paulo era limpo em termos de ter rancores, ou em termos de ter expectativa negativa em relação às pessoas, mas era atento às possibilidades, era perdoar tudo, mas estar atento às fraquezas humanas. De tal maneira que não é porque tivesse medo ou quisesse se proteger, mas em geral, um homem expressivo, um homem que tem uma missão, ele sabe que proteger a si mesmo é dar mais fôlego à sua mensagem, permitir que ela chegue mais adiante. Então, a prudência, a diplomacia, o cuidado que ele tem, que certas vezes parece, Sêneca fica parecendo até ingênuo diante disso. Parece que Paulo, à distância, tem uma visão mais estratégica de Nero do que Sêneca, que era quase que um pai dele. Eu achei muito interessante esse aspecto, né? Das virtudes de um e de outro. Enquanto um, que é um esteta, tem uma grande capacidade de trabalhar a forma, o outro tem uma certa perícia para lidar com as falhas humanas, e os dois se complementam muito bem. A preocupação de Paulo em ser entendido por todos, ou seja, falar uma língua que todos possam reconhecer, sem ferir os valores de ninguém. Em Roma, um senador vem antes de um homem comum. Eu não quero ferir esses valores. Esse respeito, essa capacidade que vem de respicere, né? Saber ver, respicere, olhar mais uma vez. Saber ver a melhor estrada para chegar até os demais. Prudência e paciência. Esperemos, lembram disso na carta? Esperemos. Na hora certa, se tiverem uma boa consciência, tudo se esclarecerá. Isso não é próprio de um homem que está dentro de uma prisão. Em geral, é ansioso. A capacidade de Sêneca de encontrar paralelos entre a crença de Paulo e os valores humanos. Os valores romanos, ele chegou ao ponto de entrar na mitologia greco-romana para encontrar um caso parecido, para mostrar a Nero que um homem simples pode sim ser inspirado pela voz divina. Capacidade de encontrar paralelos, pontos em comum por trás das formas diferenciadas. Uma crença de origem judaica, uma crença monoteísta dentro de Roma, que tinha uma visão totalmente diferenciada. Trabalhava com uma crença politeísta, inspirada na religião órfica grega, ou seja, não havia pontos de contato, e ele pontos de contato externos. Ele é capaz de encontrar esses pontos de contato internamente, indo ao coração de ambas as visões. Só um homem que encontrou o seu próprio coração, ou seja, que tem uma identidade profunda, que sabe quem é, é capaz de encontrar o coração de todas as coisas e encontrar identidade e unidade em todas elas. Ou seja, isso também é um indicador muito interessante da grandeza desse homem. Enfim, o que eu gostaria de deixar para vocês como mensagem dessas cartas. Verazes ou não, foram escritas por alguém em um tempo muito remoto. Gostaria muito que fossem realmente de Sêneca e Paulo, mas por alguém em um tempo muito remoto elas foram escritas. E esse alguém entendia essa ideia. A fraternidade é a compreensão mútua entre os bons e os justos. Como isso é admirável e necessário. Como diria Heráclito, os que dormem voltam aos seus mundos isolados. Os que despertam têm um mundo em comum. Ou seja, os homens de boa vontade, cada um pelo seu caminho, tendem a convergir para o mesmo ponto. A fraternidade, o respeito mútuo, e a possibilidade de uma compreensão e de uma vivência plena entre os homens bons e justos, entre os homens de boa vontade. Quando crescemos como seres humanos, não crescemos só por nós, crescemos pela humanidade. Quanto mais crescemos como seres humanos, mais temos a possibilidade de de criar uma fraternidade plena, uma fraternidade que seja capaz de proporcionar bem-estar, realização para um grupo cada vez maior de seres humanos. Quando nos aproximamos do bem, da justiça, da integridade, da plenitude da condição humana, ao encontrar o nosso coração, encontramos um ponto de encontro com todos os corações do universo. Isso é a busca da sabedoria. E esse, que eu espero que seja um texto que para vocês tenha sido importante e significativo, é um bom exemplo de corações distantes dentro de uma escala social e muito próximos quanto ao amor à verdade. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Relembro que temos que fazer o quê mesmo, equipe? Curtir, compartilhar, se inscrever na página, todas essas coisas que eu esqueço sempre. Eu sou capaz de falar para vocês quase que um capítulo inteiro da República de Platão, mas essas três palavrinhas eu esqueço em toda a palestra. São curiosidades. E eu espero que vocês vão lá olhar o texto do professor José Carlos, que é belíssimo. Temos aqui um extrato dele. Espero que vão, que conheçam esses textos e que gostem bastante. E não esqueçam, estamos com as nossas turmas, várias filiais do Brasil, com turmas abertas virtuais durante a quarentena. Depois que terminar a quarentena, as aulas voltarão a ser presenciais. Mas é uma excelente oportunidade, nesse momento, você está começando a conhecer essa ferramenta tão maravilhosa que inspira em nós amor e sabedoria, que é a filosofia. Nova Acrópole está de braços abertos para receber vocês, nessa quarentena e sempre. Conheçam o nosso canal do YouTube, estejam conosco, nós estamos gerando muito conteúdo para vocês durante esses dias. Muito obrigada e um abraço para todos.